Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Weekend Lockup. Depois de uma curta paragem da Fórmula 1, estamos agora de regresso para o Grande Prémio da Áustria. Saímos de Barcelona a saber uma das informações mais importantes da época. A Mercedes não só não é imbatível, como a Ferrari confirmou as boas indicações que tinha dado desde o início do ano e poderá mesmo estar em condições de disputar o campeonato de 2026. Por isso, já sabem, não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like e ativar as notificações para não perderem nenhum dos nossos episódios. Eu sou o André Fernandes e esta semana, devido às férias da nossa Leonor, cabe a minha responsabilidade de apresentar este episódio. Mas não estou preocupado porque mesmo sem ter a nossa magnífica host, conto com um painel recheadíssimo de qualidade para rever, analisar e discutir toda a atualidade de Fórmula 1. Ao meu lado, a nossa magnífica produtora de conteúdos, recentemente regressada das suas férias, Beatriz Cunha. Ao seu lado, o nosso responsável pelo conteúdo editorial da EFL e possivelmente um dos fãs mais felizes pela atual realidade da Fórmula 1, onde a Mercedes e Lewis Hamilton poderão estar em vias de discutir o campeonato de 2026, Fernando Correia.
Não mentiste.
E por fim, mas não menos importante, um homem que está a atravessar uma das suas fases mais complicadas da vida, onde até ele está a ter cada vez mais dificuldades em arranjar argumentos que sustentem a teoria de que Charles Leclerc é um dos melhores pilotos da grelha. Diogo Rubens.
Estava à espera de melhor, sinceramente.
Estava nós espera, também.
Eu estava à espera de melhor, mas pronto, já nem
nós também
já nem sei o que dizer. Bem, isso aí um dia vai voltar a melhorar, não é por aí? Argumentos há sempre para esse
estamos de volta,
caso.
Estamos de volta um dia, não é?
Não, não são quatro corridas que mudam nada, por isso.
O campeonato começou com uma única certeza desde o início. George Russell e a Mercedes eram os grandes favoritos para ganhar 2026. Sete corridas depois, George Russell está praticamente fora das contas, com Kimi Antonelli com uma vantagem de 50 pontos e, neste momento, temos a Ferrari a disputar quase, em vez de disputar quase o campeonato e a acabar de fazer praticamente o seu primeiro upgrade de motor via Adu. E, portanto, nós sabemos se não chegamos aqui a um ponto onde, de repente, o campeonato não pode fazer aqui um shift grande. O próximo capítulo da nossa temporada acontece já este fim de semana na Áustria e vai ser extremamente importante porque além de vermos o pacote de upgrades finalmente da parte da Red Bull, vamos ver se a Ferrari não desperdiçou o tempo e vai então também trazer este primeiro upgrade e perceber quais é que vão ser os resultados que vamos ter então e qual o potencial que a equipa de Maranello vai trazer para dentro de 2026.
É verdade, este fim de semana estamos no Red Bull Ring, estamos a jogar em casa, que conta com 4.3 km.
Estamos não, que eu sou uma pessoa isenta sempre.
Sim.
Pronto, se
não sou como
dizes,
estas pessoas são vendidas.
Se tu dizes, eu leio
mais
tudo
camisolas.
Que consigo. Bem, conta com 4.3 km e apenas 10 curvas, são 71 voltas para percorrer os 307 km e a Pirelli vai disponibilizar os comboios C3, C4 e C5 para a corrida, os mais softs. Este circuito é um dos circuitos mais rápidos em termos de volta, por isso do primeiro ao 12º lugar vão ser uma questão de milésimas, sinceramente, por isso estamos à espera de uma boa corrida. Para além disso, há um alerta de calor extremo, a Europa está a passar por uma onda de calor horrível.
Como nós aqui no estúdio.
Acho que toda
exatamente.
A gente sabe o quanto estamos
exceto
a sofrer.
Diogo.
Sim,
exceto
não Diogo. Faço ideia como
não
é que está assim.
Não sei onde é que vocês foram buscar o calor, mas...
Enfim, a Áustria não é exceção, por isso está um alerta de calor extremo posto em causa para a corrida, por isso também temos de ter isso em conta porque pode trazer algumas diferenças, não é?
Algumas sensibilidades,
mas,
se calhar do lado de outras equipas.
Mas...
Algumas equipas não se vão andar particularmente bem com temperaturas elevadas.
Exato.
Vai ser um fim de semana muito interessante. Eu acho, especialmente depois de Barcelona, eu acho que foi a melhor corrida do ano até agora. Uhum. Pelo menos do ponto de vista estratégico, não houve nenhuma corrida em que eu tivesse tão intensamente a olhar para o ecrã, porque estava mesmo interessante. Tivemos três carros a lutar mesmo pela vitória, não sabíamos quem queria ganhar. Se era Russell, que estava confortavelmente na liderança no primeiro stint, se era Hamilton com a estratégia, que por acaso a Ferrari foi muito criativa e era algo que faltava ver a Ferrari a puxar e fazer.
E mesmo a tomar as rédeas da corrida.
E depois tivemos Antonelli, que foi mesmo no final e quando realmente importa, que se mostrou, voltou-se a mostrar mais rápido que George Russell e foi só uma pena acabar por ter o DNF. Mas chegamos à Áustria, se calhar com o campeonato não só a desenvolver-se ainda mais, mas com as equipas a desenvolverem-se ainda mais. Vamos ver o que é que a Ferrari vai fazer com este primeiro upgrade do Adu. Já sabemos que não vai ser um upgrade tão significativo como irá ser no futuro, já foi confirmado pela própria Ferrari. Temos a Red Bull que vai trazer também os seus upgrades e vai ter a casa cheia mesmo, tanto de staff como também de fãs, já que estamos na Áustria, não é? E depois temos a Mercedes e a McLaren, que se calhar vão ter algumas dificuldades com este calor, mas são coisas que já lá vamos. Mas neste momento o campeonato está a ficar muito mais interessante e quem sabe o que é que poderá acontecer.
Todos vocês ficaram nervosos quando o Kimi fez a ultrapassagem do Russell? Foi toda a gente a fazer assim, quando ele meteu a roda assim na relva.
Eu acho que temos de ter cuidado ainda com o Antonelli, quando se trata no roda-a-roda, não é? É se calhar a maior dúvida que as pessoas têm com ele neste momento, por isso, obviamente que se fica um pouco nervoso, não pelo que acontece, isso se calhar sinceramente
mas,
é um pouco diferente.
Eu admito, eu ali por breves momentos, quando ele aperta mesmo, Russell tenta apertar, e o Russell não apertou no limite, mas foi ali ao limite do saudável para uma batalha com colegas, e eu vejo que Kimi não mete para trás. Eu pensei, é que parecia mesmo a imagem de 2016. Parecia quase a imagem de 2016.
Era a mesma curva, cada vez que passava naquela curva eu via isto, vai dar mal, isto vai dar mal.
Não, mas eu sinto que sinceramente este vai ser um fim de semana muito importante para Kimi e ele vai ter de mostrar realmente um salto de qualidade relativamente àquilo que é a história dele no Red Bull Ring, que não é muito comprida, mas também não é muito feliz. Porque eu estive a investigar e ele correu duas vezes, fez uma corrida de sprint e uma corrida normal, de Fórmula 2 com a equipa da Prema, e acabou fora dos pontos em ambas. E acho que não preciso dizer muito sobre o que se passou no ano passado, para os nossos fãs mais isentos aqui, que não têm qualquer tipo de filiação a nenhum piloto.
De zero.
Não. Mas lembras-te o que é que aconteceu? Não. Não, no ano passado? Não te lembras quanto Kimi e Antonelli?
Não me lembro, não.
Roubou o campeonato de Max Verstappen, segundo o que muita gente disse.
O ano passado foi um ano complicado.
Foi um ano complicado para Kimi e Antonelli.
Com algumas decisões menos bem refletidas e alguns momentos que podem ter custado ou não o campeonato. Mas isso fica para a história sempre.
Sim, mas historicamente, pelo que se viu nos últimos tempos, é quem colide com Verstappen no Red Bull Ring acaba por ganhar a edição do ano seguinte. Norris colide com Verstappen em 2024, ganhou 2025.
Também a história, também a tua história também não é muito longa também.
Mas vamos ver.
mas gosto, mas eu sou todo apologista de encontrar estas relações que possam sustentar este tipo de opiniões. Portanto,
São padrões que têm de ser
encontrados.
Somente porque agora Antonelli tem o melhor carro para poder ganhar aqui, não é?
É verdade, vê se tem o melhor carro, porque o melhor carro geralmente é aquele que chega ao final da corrida.
Sim, e é muito importante para Antonelli.
É primeiro.
Dar o tal salto em termos de qualidade e, acima de tudo, eu acho que é importante para a Mercedes garantir, e especialmente para Antonelli, que tem um carro a sair de pole position. Porque já vimos que os problemas que eles têm tido, se calhar têm um motivo, e esse motivo vai estar em altas este fim de semana, como disse a Beatriz, que é a temperatura.
Temperatura a mais, até isto estávamos todos aqui a falar, por causa desta semana, está relacionado com a notícia de que a Mercedes encontrou então, ou pelo menos anunciou ao público, qual é que era o principal problema que causou os DNFs, tanto de George Russell como de Kimi Antonelli, e está ambos relacionados com a bateria. Tanto no Canadá, quando o George Russell liderava, ou como Kimi Antonelli, agora em Barcelona na semana passada, ambos os DNFs foram causados pela mesma situação. James Ellison, no caso da Mercedes, já explicou que os casos, embora não sejam propriamente iguais, nascem exatamente da mesma zona, portanto, da zona da bateria, e que o grande problema que existe neste momento é que a solução em definitiva ainda não existe, para onde não tem propriamente uma data para ser implementada. Portanto, a Mercedes vai, em teoria, começar a introduzir novos módulos de bateria ao longo desta época. Mas a verdade é que até lá a nota da equipa é: vamos ser conservadores na forma como utilizamos os carros para evitar, nomeadamente, tanto em temperaturas extremas como perseguições grandes, tentar evitar que o calor ultrapasse a janela de operação que está definida neste momento para estes componentes. Porque a verdade é esta, é que estes estamos na sétima corrida e neste momento o problema começa a ser sério, porque estes dois DNFs, só no Canadá e só em Barcelona, já representaram quase 43 pontos. Quase não, já representaram 43 pontos de penalização para a equipa, e neste momento a diferença para a Ferrari está só em 72 pontos. Ora, só em duas corridas perdes 43 pontos, ao longo de mais das restantes 15 corridas temos até ao final do ano. Se a Mercedes não encontrar uma solução a grande pronto, vão ter que ambos os pilotos conseguir conduzir e aproveitar e extrair o máximo potencial do carro, tendo em consideração esta limitação que podem existir.
Sim, e vai ser interessante ver como é que a Mercedes lida com isto, porque ambos os DNFs, como tu disseste, no Canadá e na Catalunha, resultaram mais ou menos a mesma coisa, que foi uma batalha entre os dois pilotos. A bateria talvez não tenha conseguido gerir aquilo que foi o puxar deles e o calor, e acabou no DNF. Portanto, vai ser interessante ver se a Mercedes vai fazer alguma coisa em relação a isto.
O problema é que a Mercedes também não tem grande coisa que possa fazer a não ser dizer aos pilotos: controlem-se e vamos trazer os carros para casa. Mas mesmo aí isso já não vai ser suficiente, porque à medida que a Ferrari, que a Red Bull e que a McLaren se aproximam, as equipas vão ser forçadas a puxar. Mesmo que a Mercedes em Barcelona não estivesse a puxar tanto como se calhar queria no que fosse a luta um contra o outro, somente no início da corrida, a verdade é que houve sempre um Lewis Hamilton que fez com que eles tivessem de estar sempre ao ritmo máximo que possam fazer.
Neste momento, com o aproximar das próprias equipas, esta escolha de não querer puxar ou de mesmo evitar uma batalha entre os dois colegas pode não ser suficiente para restringir os problemas com a bateria. E porque neste momento tivemos Hamilton a chegar lá, o que quer dizer que se Hamilton chega lá, também Leclerc pode chegar. Os McLaren já percebemos que o ritmo não está grande, a diferença do ritmo dos McLaren também não é extraordinariamente grande. E agora a Red Bull será a nossa grande incógnita para esta semana. Portanto, eu acho que isto acaba no final do dia, no mínimo, por ser um peso que a Mercedes terá que conduzir e não sei se não poderá ter consequências, porque não é propriamente uma escolha fácil de se fazer.
Sim.
Se podem ou não podem atacar, ou quanto tempo é que podem ou não podem atacar.
E realisticamente não era a primeira vez que se perdia um campeonato com problemas de fiabilidade apenas. Tivemos Kimi Raikkonen em 2005, eu estive a fazer uma pesquisazinha. Que teve 3 DNFs. Enquanto liderava corridas, Lewis Hamilton em 2012 também, não se pode dizer que tinha o carro mais forte, mas teve o carro mais forte em momentos da temporada.
Teve o carro mais forte.
Embora incrivelmente imprevisível, também.
Tinha uma equipa que puxava demasiado em várias áreas, que acabou por fazer com que esse campeonato fosse perdido.
Exatamente.
Mas tinha o carro mais forte.
E eu acho que foram 5 corridas em que ele acaba por ser obrigado a abandonar devido a problemas mecânicos. E isto é muito o que tu disseste, porque a Mercedes não se pode fiar só na qualificação agora. Já foi provado que Lewis Hamilton chega, como tu disseste. E não se podem dar ao luxo, como eu tinha mencionado há bocado, ter os pilotos em lutas constantes, porque já sabemos o resultado disso. E não se podem não podem arriscar que isto volte a acontecer.
E pode não ser fácil de gerir neste momento.
E até porque ainda não foram os dois. Ainda foi só um.
Sim.
Quando começarem a ser os dois, ou se eventualmente forem os dois, vai ser um problema muito grave.
Sim, estes DNFs não se reservam só à Mercedes, porque nem não são só eles que têm o mesmo motor, porque a McLaren também já tem sofrido uma data de problemas elétricos ao longo da temporada.
Mas por acaso não sei se estão ligados ou não, é uma boa questão, por acaso não. Se os problemas são.
Isso
não
há confirmação, são mesmo.
Falaram sempre de problemas elétricos, mas a verdade é que não confirmaram se o problema será igual. As baterias são todas produzidas no mesmo lugar.
É tudo
unidade, igual. A unidade de potência toda
pelo fornecedor.
Inclusive a bateria.
É a única coisa que difere é como é que eles aproveitam e depois como é que os engenheiros agerem, basicamente.
Pronto, aí também temos percebido já os problemas que a McLaren comparar os DNFs deste ano com os do ano passado. Quisera a mim que isto do ano passado tivesse sido assim. Mas mas já percebemos de onde é que isso vem, que também está a afetar a McLaren. Mas o que é mau para uns é bom para outros, porque com estes problemas todos conseguimos perceber que a Ferrari tem uma boa oportunidade, uma ótima oportunidade de tomar aqui as rédeas do campeonato, porque o SF26 está cada vez melhor, está quase ao nível de Mercedes, podia dizer, em muitos aspectos.
Depois daquilo que vimos em Barcelona, não foi só a estratégia que fez a diferença.
Exato, foi o carro também, de certeza, então...
Acaba por ser aerodinâmica, piloto... A única coisa que está a puxar a Ferrari para baixo neste momento é o que todos já sabemos, que é o motor. Até o próprio Norris já disse.
Sim, e
Charles Leclerc. Se tivessem um motor bom, dominavam.
Mas eu acho que é interessante, porque uma coisa, por exemplo, na Ferrari, que também até à data não tem demonstrado, é problemas de fiabilidade.
Tiveste já um em Catalunha.
Tiveste o problema hidráulico do Leclerc.
Tiveste na Catalunha.
Que era só fluidos a sair do carro.
Está bem, mas imagina, ele ultrapassou tipo um corretor inteiro e foi tipo fora, à gravilha. Se calhar o problema hidráulico também poderá ter vindo um bocadinho também dali.
O problema hidráulico já veio antes disso.
Antes do despiste? Ok.
Se calhar tem a ver com a sorte do Leclerc, aquele coitadinho é o piloto mais azarado que eu alguma vez
vi. Não puxa aqui.
Não, é mesmo, aqui foi mesmo empatia, nem sequer foi...
Empatia.
Foi mesmo, mas... enfim. Ferrari tem uma oportunidade este fim de semana.
Acho
também.
Acho que cada vez se a Mercedes não consegue introduzir rapidamente algum tipo de melhorias, se mesmo entre aquilo que é o rendimento de Kimi com Russell, Russell consegue não ter uma quebra tão grande e portanto estar a fazer alguma pressão, e juntarmos aqui depois esta dificuldade de gestão de uma batalha com a própria disputa de cada grande prémio, eu acho que lá está, 70 pontos no campeonato e 41 pontos na de diferença de Kimi Antonelli ali para Hamilton,
não é
suficiente quando faltam 15 corridas.
Não é, de todo que não é. Totalmente estamos a falar de um piloto ainda muito inexperiente no que é uma luta pelo campeonato, e ele próprio sabe disso, tal como o pai também já disse a mesma coisa, e não há ninguém pior que possas ter atrás do que um 7 vezes campeão do mundo. Por isso a Ferrari claramente que está na luta agora e cada vez está mais dentro. É só uma questão de tempo para ver o que é que vai acontecer nestas corridas, porque se há alguém que consegue gerir bem estas lutas pelo campeonato, especialmente quando são ainda muito longas, é Lewis Hamilton. A experiência fala por si, e Kimi ainda tem muita inexperiência pela frente, vai aprender muito agora, e a Mercedes também vai aprender muito agora, porque neste momento estão a lutar contra o homem que ganha os campeonatos quase todos, não é?
Lewis Hamilton cheira sangue, não cheira? Um sete vezes campeão quando vê uma oportunidade destas.
Ele próprio já disse que gosta mais de ir à caça do que ser ele caçado.
É mais fácil caçar do que ser caçado. Ele disse literalmente.
Mas se fôssemos Hamilton, será que olhávamos para as circunstâncias atuais? Obviamente não deixar-nos levar em demasia pela euforia, mas tem que-se começar a acreditar um bocadinho que é possível.
Não, e a verdade é que também não há ninguém que conheça melhor aquela equipa.
E eles nunca perderam essa esperança.
E não há ninguém que conheça melhor a Mercedes do que Hamilton, portanto ele sabe certamente que botões premir.
Neste caso terá grande influência depois.
O que eu acho que é mais interessante na vitória de Barcelona, já que eu não estive a falar sobre isso na outra semana, que estive a descansar um bocadinho, o que é mais interessante...
Tu és a descansar onde, diz lá?
Estive a descansar em Abu Dhabi. Fui lá ao circuito onde o Hamilton perdeu o oitavo, mas é outra história.
É engraçado porque o Hamilton perdeu ou o Max ganhou?
O Hamilton perdeu o oitavo aí. Agora,
não são motores exclusivos.
Continuando. Há alguém que perde e há alguém que ganha. Há sempre os winners e os losers, não é? Estou pronto. Mas o que é mais interessante na vitória de tudo é que a estratégia que a Ferrari faz são as estratégias que estávamos habituados a ver a Mercedes a fazer naquelas vezes onde era mesmo preciso tirar o coelho da cartola para ganhar, ou quando vimos a Red Bull com o Max a fazer isso, vimos a Ferrari a consegui-lo fazer. Por isso, agora que tens um piloto que te dá confiança para fazer isso, porque por mais dentro que o Leclerc esteja ali não tem tanto impacto como alguém que já ganhou imensas vezes, agora que a Ferrari já tem isso, se calhar está pronta para dar o próximo passo a nível operacional, pelo menos dentro da estratégia da corrida, e é isso que aquele pit wall precisava. E se calhar agora, com esta confiança toda, este crescendo todo que vai haver, se calhar vai ser melhor. Obviamente que agora vamos para um circuito que historicamente não é tão bom para Hamilton, mas o campeonato é longo. Depois deste circuito temos Silverstone e Budapeste.
Exatamente.
Por isso eu não me espantava se calhar se tivermos um líder do campeonato novo no final, até ao verão.
Isso é um grande take.
Há vários fatores que podem fazer com que
era uma questão que era válida, que estavas a tocar, e eu gostava de repescar, que é, eu não me lembro a última vez onde via uma Mercedes deixar ou tomar ou hesitar a tomar uma decisão estratégica dentro de uma corrida. E a minha pergunta para vocês é, fazia sequer sentido a Ferrari ter-se colocado naquele lugar na segunda paragem depois de já ter coberto a primeira paragem da Ferrari?
A Mercedes, neste caso.
A Mercedes, desculpa, sim.
A Mercedes fez a estratégia que tinha de fazer. Na minha opinião, eles não podiam mudar a estratégia. A única coisa que...
Achas que não deviam ter coberto a segunda paragem na mesma, depois de já terem coberto a primeira?
Não, eu acho que a Mercedes tinha de continuar a fazer o seu jogo. O único problema que eu acho que a Mercedes teve, para além do azar do VSC, foi o próprio Antonelli não ter começado a corrida em primeiro. Eu acho que esse foi o maior azar da Mercedes. Eu acho que não havia muito que pudessem fazer devido a como as coisas estavam. Se eles tivessem dito para o Russell simplesmente afastar-se, deixar o Antonelli seguir em frente, eu acho que se calhar a corrida teria sido muito diferente. Mas lá está, também com o VSC, eu acho que
eu acho que a decisão da Mercedes colocou um Kimi que já estava claramente em ascendente na corrida, e um Russell que já estava a ter dificuldade em gerir a degradação dos pneus, numa rota de colisão inevitável. Somando a isso, o ritmo alucinante com que Hamilton vinha de trás. Eu olhando para trás na corrida, eu volto a dizer, eu não percebo, tendo em consideração o quão forte e ridículo o undercut estava a ser, eu percebo porque é que a equipa possa não ter querido arriscar, mas eu acho que meteu-se ali uma dificuldade de gestão de pilotos que não os fez querer prevenir e cobrir. Eu acho que a decisão naquele momento, tendo em consideração as primeiras paragens para a Mercedes, não poderia ter havido dúvida sobre cobrir ou não cobrir, Russell cobrir ou não cobrir.
Eles de certa maneira não quiseram ser reativos, e ao mesmo tempo também nunca tinham lidado com este tipo de situação para gerir dois pilotos que à partida estão na luta pelo título, os dois. isto já não acontecia desde 2016, portanto, são 10 anos em que eles não se tiveram de preocupar propriamente com gerir este tipo de situações. Eles ou tinham o Lewis Hamilton a limpar o field, ou depois, no pós-2021, tiveram algo que foi um tiro completamente.
Agora, se nós já vimos isto acontecer agora, onde ainda havia aqui alguma separação neste momento entre os dois, não é? Onde as coisas estão mais ou menos calmas, e não havia ainda, e não há ainda o perigo de incluirmos aqui um terceiro candidato ao título, a discussão vai começar a ser cada vez mais complicada até naquela pitbull com cada uma dessas decisões.
Mas eu acredito que Toto Wolff, se Hamilton chegar a menos de 20 pontos, ele vai ser obrigado a agir.
Repara, o meu raciocínio...
E Kimi tem de ser o escolhido.
É isso, mas o meu raciocínio é esse, é que ao tu escolheres automaticamente, porque faz sentido, se é o teu líder do campeonato e está em risco o título, faz sentido à partida que esse piloto seja protegido. Mas isso aí também vai dizer a um Russell, ou vai dar cada vez menos vontade a um Russell, de continuar a ser tão cordial em algumas batalhas ou alguns momentos onde precisa de ceder.
Mas a realidade é que Russell também sente a necessidade de o ser, porque, olhando para os dois, quem tem o lugar em perigo é ele.
Vai morrer e rolar para o lado, que é para, não, que é para garantir
se,
o lugar?
Eu acho que se calhar é melhor, porque Kimi Antonelli ali neste momento só sai da Mercedes se quiser.
Achas que é isso?
Nem assim, se calhar.
E é para a porta da Ferrari, sinceramente.
Eu acho George que vamos Russell... para a pausa de verão para ver o que é que vai acontecer nesta ordem.
Nós estamos na pausa de verão a outro líder do campeonato.
Não, e resta saber
qual agora, quem é que é. Já agora, queres fazer uma previsão?
Quem é que será o líder? Pela diferença de pontos, eu acho que Hamilton pode ser o líder do campeonato facilmente. Eu acho que os circuitos que se aproximam, tirando a Áustria, são todos ótimos para Hamilton poder ganhar.
Okay.
Silverstone, não há ninguém que ganhou ali melhor. Ele tem uma revista da Fórmula 1 que é como é que se ganha o Grande Prémio da Grã-Bretanha, por isso quer dizer. Depois disso temos Budapeste, 8 vitórias em Budapeste. Come on, não há como negar quem é que domina aquele circuito, estes dois circuitos. Por isso, olhando para isso e olhando também para Spa, que é uma pista onde se calhar parece ser um pouco intermisso, mas também historicamente não tem tido grande sorte, mas foi lá a última vitória dele até ao último fim de semana.
Foi com um pouco de sorte.
Com um pouco de sorte, mas que iria ganhar de qualquer das maneiras se a Mercedes tivesse feito a estratégia certa. Por isso, eu acho que podemos ver Hamilton, sinceramente, a tirar 75 pontos já nessas três corridas, mais uns pontinhos na Áustria, por isso, porque
tirar
não?
Tirar 75 pontos não tira, não é? Quer dizer, faturar 75
sim.
pontos...
Sim.
Mas tu sentes que o pacote da Ferrari também se adapta bem a Silverstone e a Budapeste?
O pacote da Ferrari é ótimo para Budapeste e Silverstone, se o ano passado tiveram tão
próximo... Sim, com as curvas rápidas.
Não vejo porque não. Não vejo porque não.
Mas o que eu acho interessante também, falando em pausa de verão, é que a alegada cláusula de Max Verstappen também pode estar prestes a ser ativada. Falando na saída de George Russell.
Eu acho que vai ser uma conversa para termos claramente para a próxima semana.
Mas a Red Bull traz updates.
Mas repara, este fim de semana. Vai ter, é isso.
Ah, pois.
A questão é essa. Este fim de semana, uma de duas coisas vai acontecer. Primeiro, vamos ver o tal pacote de upgrades, que já vamos falar, e eu acho que isso vai ter algum tipo de influência na conversa que atrás. Dentro do paddock e dentro da sede da Red Bull se irá ter certamente, porque como falámos ainda agora em off, todas as figuras, como tu disseste bem, todas as figuras da chefia da Red Bull estão lá. Já seria normal estarem por ser a home race, mas garantidamente aqueles stakeholders estarem lá todos,
para
não é certeza só para verem.
Para toda a gente convergir num sítio é porque algo se passa.
Enfim, sobre o pacote que a Red Bull vai trazer este fim de semana, é o segundo depois das atualizações que trouxeram para Miami, e o foco é claro que é a redução de peso, que é o que aquele carro precisa de uma dieta. Nem fui eu a dizer isto.
E tecnicamente tem um melhor motor, não é? Ainda estamos
pois,
à espera que a FIA diga alguma
coisa. Combustão, supostamente. Apesar de ainda não sabemos exatamente quais é que são as peças novas assim na sua totalidade, sabemos que o foco é a redução de peso. E o objetivo é... Apesar de não vai colocar o carro na frente da grelha, mas é uma tentativa de aproximar com os restos das equipas, e estima-se que ainda que a Red Bull ainda vai perder cerca de 4 décimas por volta a comparar com os líderes Mercedes e Ferrari a nível de chassis e unidade de potência. Mas pode ser que seja uma oportunidade.
Uma coisa sabemos, este tem sido sempre a data... mencionada desde o início da temporada para uma pseudo-resolução de problemas. Chegámos à data e o comentário já é: calma, que isto se calhar pode não resolver. Sempre falámos aqui desde o início do ano que um dos problemas maiores daquele carro não é só o peso, é o chassis. E o chassis não resolves este ano.
Sim.
Portanto, não resolvendo isso, se chegarmos aqui a esta, aqui à Áustria, e esta redução dos tais mais 6 ou 7 quilos que estavam em excesso do peso não forem suficientes. Nós já vimos Max Verstappen meter o carro na front row, mas eu acho que é uma pista específica em condições muito específicas, não é? Portanto, a minha questão relativamente a isto é, se chegarmos aqui e isto não for suficiente, é...
Não, eu sinto que com todo o buzz que está a haver, o facto de ser na Áustria um race da Red Bull, toda a gente lá metida, se o carro não se comportar como eles gostariam que se comportasse, acho que vai correr muita tinta nas próximas semanas relativamente à manutenção de Max Verstappen por parte da Red Bull.
O problema é que nós não estamos só a falar também da redução do peso e do tempo que podemos ganhar sobre isso, porque há tempo que vem do chassi e dos problemas que estão intrínsecos ao carro, que nunca vai ser possível ser resolvido este ano. Vamos estar a falar ainda no final do ano sobre problemas de degradação na Red Bull, vamos estar a falar sobre os problemas de fiabilidade que aquele carro está a ter, quer dizer, o DNF no Mónaco é se calhar dos momentos mais patéticos, e não por culpa de Verstappen, em que nem sequer sai dali, não é? Eu estou ali na bancada a olhar para aquela porcaria e o carro
pois
não anda.
Só para dizer que foi ao Mónaco.
Eu queria, eu e nós falámos no grupo nesse dia, eu estava a dizer, fora de brincadeiras, eu gostava de ver o Verstappen a ganhar hoje, e quer dizer, ele nem sequer sai dali.
Se calhar estamos a encontrar aqui uma tendência dos pilotos que tu queres ver com as coisas a correrem bem.
Não fales bem do Verstappen,
E depois temos estas coisas. A última vez que eu tinha visto um DNF do Verstappen novo foi em 2019. Agora... eu acho que a Red Bull vai continuar com problemas que não vão ser resolvidos, e Verstappen simplesmente tem de ser ele a decidir o que é que vai fazer. Para estarem a sair tantas notícias de Lauren Mackies um bocado preocupado sobre o que é que Verstappen vai fazer ou não, é porque se calhar a porta de saída para Verstappen é algo que está muito mais claro na cabeça, também depois de perder tantas figuras de peso e de ver as oportunidades que tem. Eu acho que aquela história também de o contrato da Mercedes ter sido uma oferta um bocadinho... má em termos salariais, se calhar é um bocado de mentira ainda, mas também pode ser só o buzz que Verstappen precisa para aumentar agora o dinheiro a aparecer. Mas lá está, vai ser tudo muito interessante ver o que é que vai acontecer na Red Bull, porque se Verstappen sai, o que é que acontece ali dentro? Isso vai ser muito interessante.
É um mundo onde, se dissessem há 2 anos atrás, Red Bull vai ser, Max Verstappen vai sair da Red Bull, seria um cenário onde dificilmente...
Há 2 anos atrás, sem Horner, sem Max, sem GP, sem...
Sem ninguém?
Eu estou desde 2019 à espera que isso aconteça um dia. Agora eu queria perceber, eu se calhar há 6 anos via se calhar a Red Bull quase a acabar. Neste momento eu não sei o que é que vamos ver, eu acho que a Red Bull vai continuar, mas agora que tipo de equipa é que vai ser depois de Verstappen sair?
É que neste momento não me parece que exista sequer um projeto claro, uma direção clara.
Vai ser uma metamorfose completa. E acho que de certa maneira já estamos a assistir a uma metamorfose da Red Bull depois das saídas todas.
Eu acredito que sim. Último tema só que eu queria trazer aqui antes de passarmos para, para a nossa magnífica comunidade e as suas magníficas questões que todas as semanas nos enviam, era só a última notícia que saiu agora do difusor da Mercedes, que foi então banido.
Vai ser banido.
Ou será banido supostamente a partir de agora. Isto, para quem não esteve com atenção, a Ferrari fez um pedido de esclarecimento à FIA depois do grande prémio do Mónaco, por alegadamente existir uma asa, um difusor traseiro em serrilha, que existia na traseira do Mercedes, que era estranhamente similar a um conceito que a Ferrari quis desenvolver. Pediu autorização ou pediu validação à FIA, e a FIA no início da época disse não, isso vai contra o espírito dos regulamentos, e curiosamente, passado uns meses, a Mercedes estava a utilizar um conceito bastante semelhante. E pelos vistos, haverão de ter tido razão, porque a notícia que corre agora é que o difusor será para sair, e será para sair o mais rápido possível.
Sim, e o que a Ferrari disse foi que aquele tipo de interpretação abria a porta a várias outras interpretações. E eu acho engraçado porque eu sinto que eu tirar uma página do livro da Red Bull antiga, quando eles também fizeram um estudo e questionaram a FIA sobre se poderíamos enganar sensores no motor com a Ferrari em 2019. Portanto, eu sinto que foi uma boa jogada da parte de Fred Vasseur e da Ferrari, e gostava de mencionar também que Hamilton há de ter tido o seu impacto depois de ter sido visto
a espreitar
aquela traseira de maneira... efusiva.
Será que terá algum peso?
Claro que não.
Não.
Claro que não. Claro que não. Agora.
Se calhar era esse o segredo.
Eu acho que toda esta situação política neste momento na Fórmula 1 há algo que se passa e está muito mal. Algo que tem de ser revisto, especialmente na parte da FIA, da estrutura da equipa técnica, porque quer dizer, começamos o ano na questão das unidades de potência, uma equipa que supostamente tem uma unidade de potência completamente diferente das outras e foi encurralada quase e depois acaba por poder participar com este motor durante estas corridas todas. Porquê? Porque senão eram quatro equipas fora ou cinco equipas, algo assim. Depois temos a situação dos arranques, onde só uma equipa é que tinha o turbo em conformidade para não haver aquele problema nos arranques, e depois vimos outras equipas todas a ir para jogar a carta da segurança para mudar as regras. Algo que foi muito clever da parte dessas equipas, mas pronto. E agora temos estas situações do difusor, que é uma situação ridícula também. As coisas têm de estar claras desde o primeiro dia do lado da FIA, e quando isto não acontece, depois temos estas situações onde as equipas usam componentes que não deviam poder usar, que vão contra o espírito dos regulamentos, mas depois usam, depois afinal já não podem usar. Há aqui muitas coisas que estão mal, mas a grande culpada no meio disto tudo é a FIA.
Mas eu concordo
agora,
contigo.
Se a Ferrari sai daqui com uma vitória política, parabéns, é a primeira vez em se calhar não sei quantos anos.
Haja uma.
Mas eu concordo contigo, porque eu lembro-me de ter lido algures no início da época que a FIA contava com uma equipa técnica de cerca de 30 pessoas para escrever os regulamentos. E se nós olharmos para o tamanho de uma equipa de Fórmula 1, estão se calhar centenas de pessoas a analisá-los. Portanto, é um bocado ali, é um bocado lopsided, e é fácil de encontrar este tipo de brechas no regulamento. Depois também não há gente suficiente para o desenhar.
Podia-se remover o fundo discricionário do presidente da FIA para apoiar federações e comprar votos, e se calhar pagar uma equipa maior para reescrever os regulamentos.
Estamos a entrar por caminhos apertados, André.
O problema é que muita gente da equipa já estava lá antes de Sulayem entrar, por isso mas... também está um bocado as coisas. Se calhar precisamos de gente diferente.
Está aqui o advogado do diabo, já não sou eu.
Já não és tu, não é?
Está aqui ele.
Ele fez o teu papel quando estiveste fora, e de uma forma, não diria brilhante, mas bastante, bastante criativa. Não, mas eu concordo contigo. Acho que chegamos aqui a um ponto onde às vezes um bocadinho mais de transparência faz uma diferença grande. E estas situações deixam-me sempre, no mínimo, desconfortável, porque a premissa de andar a correr com componentes são utilizados durante X tempo e depois afinal a sua validade não é, ou a sua legalidade não existe, coloca aqui em causa aquilo que é a verdade esportiva sempre da competição.
Mas ao mesmo tempo, eu sinto que é necessário a FIA ter um punho de ferro, e é importante, mas ao mesmo tempo eu acho que faz parte do espírito da Fórmula 1 ver equipas a puxar os limites, não a fazer batota, mas a puxar os limites e a levar os limites ao limite da sua interpretação. Eu acho que é importante para o desporto.
Sim,
também,
mas eu aqui tenho de concordar com...
Mas há o limite
com,
e é o que está escrito no livro.
É isso.
Mas a partir do momento em que está escrito no livro, não está escrito em pedra, porque pode ser interpretado desta maneira ou pode ser interpretado de outra. Mas se tivesse tudo escrito em pedra, tu não tinhas uma Macarena. Não
trata-se
tinhas,
como uma equipa não pôs antes um monte de situações. E a outra depois.
É isso. Mas é essa, a minha questão é, tens esta ótica aqui agora, Jesus, vou ser eu a defender aqui a Ferrari. Mas eu aqui concordo que é, não se pode haver um pedido de esclarecimento sobre a questão do turbo e dos arranques, haver um feedback de cada um tem que fazer o seu trabalho e assim as coisas correm.
Sim,
bem.
Sim, eu concordo
e
também.
Passado, chegamos aqui à altura.
Passado um ano, onde,
passado
literalmente
um ano. É que, afinal, havia problema, olha, temos aqui um problema de segurança, não podemos deixar isto acontecer. Da mesma forma que não percebo, genuinamente não percebo, como é que um pedido de esclarecimento ou da aprovação de um conceito merece uma reprovação da FIA, e depois existe um conceito bastante semelhante que só é preciso pedir um esclarecimento para de repente se tornar ilegal. Alguma coisa aqui está a falhar. E alguma coisa deve ser revista, e eu concordo que é, não joga a favor daquilo que é a verdade desportiva da competição. E espero honestamente, como tu, que exista uma clarificação deste e que sejam arranjados mecanismos para que este tipo de circunstâncias deixem de acontecer, porque não joga a favor da competição. Porque lá está, a Ferrari fez uma decisão, desenvolveu um conceito todo com base naquela decisão, era extraordinário, todos nós vimos o arranque, foram os únicos capazes de aproveitar uma fragilidade dos regulamentos para criar algo que efetivamente dava uma resposta.
A Ferrari inovou, puxou
os
limites.
De repente chegamos aqui e retiramos as coisas, não concordo também. Mas pronto, já agora deixem os comentários em casa se concordam com este tipo de revisões ou se achariam que este tipo de decisões até deveriam merecer algum tipo de retificação nos pontos, porque lá está, faz muita confusão como é que uma coisa que não é legal é afinal utilizada e depois afinal é só retirar. Sempre me fez confusão, mas acho que isto não será certamente só a mim. Vamos passar então à nossa pit crew, onde respondemos então às questões que muitos de vocês nos têm enviado semana após semana. Fazemos sempre o desafio, malta, mandem-nos as vossas questões, temos todo o prazer aqui em utilizar este espaço para tentar responder, e às vezes com alguma dificuldade, porque vocês metem-nos em situações às vezes complicadas de responder. A nossa primeira questão desta semana vem então do nosso Ricardo Silva, que diz: o que acham do rumor de Nikola Tsolov ir para o Racing Bulls em 2027? Para quem não sabe, Nikola Tsolov, piloto apoiado pela Red Bull, e está neste momento a correr em Fórmula 2 com relativo sucesso.
Está na Campos, não é?
Está na Campos. Foi agora noticiado esta semana que, em teoria, foi garantido, foi o Soy Motor da parte da comunidade ou jornal, não é que não é bem um jornal, mas espanhol, que veio confirmar que supostamente há um lugar garantido para a Racing Bulls para Tsolov, o que quer dizer duas coisas. Das duas, uma, ou Max Verstappen sai e alguém sobe, ou então alguém da Racing Bulls vai ter que sair.
Eu acho que isto cheira a esturro, de muitas maneiras, acima de tudo para Liam Lawson, porque eu não vejo Liam Lawson a subir à Red Bull novamente. Portanto, se Max Verstappen efetivamente sair e Tsolov estiver efetivamente garantido, eu não vejo Liam Lawson a continuar na grelha.
Eu achei que isso era o dead giveaway, que era que o Lawson...
Mas gostava de ouvir a opinião do Diogo, porque...
Eu acho que é uma decisão completamente ridícula.
Mas
porque Tsolov ainda é demasiado cedo para poder dizer se devia subir ou não, justamente depois da quantidade de anos que fez na Fórmula 3. Não é agora um início de temporada espetacular numa equipa que é
acima
espetacular,
da média,
que lhe devia garantir assim um lugar já para a Fórmula 1. Se calhar isto também vem um bocado de reação pela suposta subida que vai acontecer de Rafael Câmara, depois de um início se calhar atribulado em algumas corridas na Fórmula 2. Depois, estamos a falar de um piloto que vai substituir alguém que está a fazer uma temporada muito boa.
Por mais que me custe dizer a verdade.
Uma equipa de midfield. E não sei porque é que te custa dizer, porque o Lawson é um excelente piloto. Teve uma oportunidade...
Nem tudo é sobre o que se passa em pista.
Teve uma oportunidade que nunca deveria ter perdido da forma como perdeu.
Também
duas
acho que
corridas
foi bastante
muito
bruto.
Foi nunca muito deveria brusco. Ter sido feito assim. E agora, na Racing Bulls, está a fazer o que devia fazer. Podem dizer que o Lindblad é um rookie também e tudo mais, mas a verdade é que o Lawson está constantemente a pontuar. E não merecia, ou não merece que isto acabe assim. Pelo menos a história da Fórmula 1 dele não pode acabar assim.
Mas também não temos aqui em consideração também a validade disto, não é? Também pode ser só pressão mediática, também claro. Do campo de Tsolov também de gerir aqui, se calhar, um bocadinho mais de burburinho à volta de uma... Dá para abrir o espaço, pelo menos, para que a discussão possa acontecer.
Sim, Tsolov é piloto, ou era piloto da Academia do Alonso, por isso também tudo o que vem de Espanha, se calhar, nesse sentido, também pode ser para ajudá-lo.
Mas... É aí que eu queria chegar.
Mas, por acaso, do seu motor não me parece que ajude muito. Mas, mesmo assim, eu acho que é algo... Se isto for verdade, eu acho que é algo que ainda é muito cedo de fazer. E se isto acabar com a carreira do Lawson, eu acho que é uma pena.
Ok, é justo. Deixem os vossos comentários. Deixem nos comentários também se concordam com as nossas opiniões. A nossa segunda pergunta vem da nossa Joana Mendonça, que diz: a Red Bull e a McLaren submeteram também o pedido de revisões para as penalizações do Mónaco. E a pergunta é: será que Pierre perde o terceiro lugar pela segunda vez?
O Gasly, coitadinho, não tem uma pausa.
O problema
está
não
toda
é...
a gente.
Eu sinto... O problema já não é Gasly perder o pódio ou não. O problema é que quem deveria chegar ao pódio já não vai chegar.
Exatamente. Eu sinto que já foi muito verbal no último episódio.
Mas podes só fazer aqui uma pequena síntese.
É assim, eu acho interessante porque a Mercedes acabou por se juntar a eles na semana passada e fez efetivamente o pedido também e depois acabou por o remover.
E disso justificou a dizer que,
mas o que eu gostava
houve
de saber...
uma demonstração da parte da FIA de que iriam ser feitos esforços para que situações dessas não voltassem a acontecer. E, é portanto, este pedido de revisão não iria ajudar nem o resultado, nem o desporto.
Portanto, isso foi o que a Mercedes disse?
Foi.
Portanto, quer dizer que a FIA disse: ok, então anulamos a corrida e Antonelli não ganha no Mónaco?
Não
será
sei.
Que foi por causa disso que
não
a Mercedes
sei. Devido que isso pudesse acontecer assim, acho eu.
Eu acho que estas situações...
É muito feio.
Olha para a situação. A Fórmula 1 também tem de resolver esta situação das penalizações e das investigações e das coisas que são anotadas.
E nós falamos em off sobre isto, deste um exemplo muito bom.
Olha o que é que acontece na IndyCar e aconteceu já neste fim de semana, que resolve já tudo. O Alex Palou entrou na box e foi mais rápido que o limite, não é? O que é que acontece? Na mesma volta, no mesmo momento em que isso acontece, recebe logo drive-thru, penalty... Na volta seguinte já estava a ser cumprido. Não houve nenhum problema, teve a penalização e foi logo. Não perdemos 15 minutos aqui a investigar se passou ou não passou. Porque é uma coisa simples de ver. Está um quilómetro acima, ok, penalização, volta seguinte, já está, vem aqui cumprir. Não perdemos tempo e assim todos os pilotos cumpriam as penalizações.
Mas isto foi o que eu disse na semana passada.
Mas o caso do Mónaco não foi uma ótica disso. Virtualmente havia excesso de velocidade, quando na realidade não havia excesso de velocidade. Foi aquilo que aconteceu no Mónaco.
Mas
foi o recortar
da
distância,
gente...
ou seja, a medição do tempo feita com ponto de entrada e ponto de saída, com uma distância cumprida menor, embora a velocidade média nunca tenha excedido aquele valor, continuava a dar um valor superior à média do que era permitido, dos 60 km por hora. Mas Imagina, eu acho que a questão aqui era mais... eu concordo com vocês. Acho que, mais uma vez, voltamos sempre ao mesmo ótico, que é, se houve uma falha, tem de haver uma correção. Agora, se as equipas não forem obrigadas sempre a cumprir as penalizações, eu acho que Pierre nunca deveria receber o terceiro lugar de volta. Eu explico o porquê. Porque a premissa não é receber o terceiro lugar porque foi anulada a penalização. Porque a segunda penalização dele também não é cumprida, que é a penalização de não cumprir a penalização. Isso é que não me faz sentido. Porque se ele não cumpre a primeira penalização, a segunda penalização é dada porque ele não cumpriu a penalização. Embora a penalização, a primeira de todas, não seja errada, seja retirada, a segunda continua a existir. Ele não a cumpriu.
Sim, eu...
Portanto, não deveria, para mim, existir no final.
Estamos só a anular uma porque a outra já não existe.
Mas não, isso é que não me fez sentido.
Há uma coisa muito importante aqui.
Para mim até faz um pouco nessa lógica, mas lá está. Esta situação nem sequer devia ter acontecido desde o início.
Há um ponto muito importante aqui que é, pode ter sido uma questão virtual, mas foi virtual para toda a gente. E a partir do momento em que tu não tratas os pilotos todos de maneira igual e consegues só retirar um piloto e ignorar todas as circunstâncias que obrigaram os outros a parar e dar-lhe e retirar-lhe, peço desculpa, e retirar-lhe as penalizações, não é justo para ninguém, não é justo para o desporto, na minha opinião. Sinceramente.
Integridade competitiva é a palavra integridade que competitiva define
é muito
o episódio.
Importante. É verdade dizer, desportiva. Não, é assim, verdade ponto, desportiva. Mas sim.
A partir do momento em que os outros são obrigados a parar, e já se assumiu que isto vai acontecer, assume-se que vai acontecer até ao fim e acabou a conversa. Tão simples quanto isso.
Vamos assumir
isto. Desde que se aprenda no
futuro. Vamos assumir também isso e também andar para a frente.
O que vão aprender no futuro as equipas agora a ignorar.
Não.
E depois
não,
a pôr...
Isso é que não pode acontecer.
Eu acho que isso é que não pode ficar fechado pela
FIA. Foi o que a Alpine fez.
Sim. Vamos então passar agora ao nosso tire warm-up, onde vos trago hoje aqui uma dinâmica ligeiramente diferente que eu gosto de lhe chamar probabilidades complicadas e o qual vou-vos fazer uma pergunta e em conjunto quero que votem na opção A ou na opção B para decidirem qual delas será a opção mais provável para 2026. E portanto a minha primeira pergunta sobre o que é mais provável para 2026 é: Lewis Hamilton ganhar o oitavo ou Max Verstappen sair da Red Bull? Diogo.
Eu quero dizer Max, mas eu acho que o Max às vezes sofre da mesma coisa que o Leclerc sofre, que é síndrome de Estocolmo, por isso...
Síndrome de Estocolmo na equipa que teve o maior teto operacional de sempre nos vossos olhos.
Por isso eu vou dizer que Hamilton tem mais chances de ganhar o oitavo.
Eu concordo, eu quando fizeste agora a pergunta
isso,
foi...
Isso, mas tu concordas ou isso é tipo wishful thinking?
Não. É um bocadinho dos dois. Se eu quisesse pensar muito, se calhar seria mais provável o Verstappen sair, mas eu não acho que ele vá sair exatamente pelo que o Diogo estava a dizer.
Porque ele tem síndrome de Estocolmo.
Sim. ou pelo menos eu gosto de acreditar que ele há de ter um bocadinho, nem que seja só mais um aninho para ver se aquilo...
Síndrome de Estocolmo de uma equipa que lhe deu tudo.
E eu que não vi o Hamilton a ganhar... Porque ainda não via a Fórmula 1, gostava de ver. Por isso, diria que este é o mais provável.
Fernando,
queres que responda com o cérebro ou com o coração?
É, quer responder com aquilo que tu tens que votar.
É que,
neste momento, ambos acreditam que Lewis Hamilton é mais provável ganhar o oitavo do que Max sair da Red Bull em 2026.
Eu não quero dar jinx ao campeonato de Lewis Hamilton, ao potencial campeonato de Lewis Hamilton, portanto, eu acho que é mais provável Max sair.
Tu vais votar ao contrário.
Mas isto é em 2026?
É em 2026.
Ok,
em
eu acho que é mais provável Max sair do que Hamilton ser campeão.
Ok. Deixem também, votem aí em casa e digam-nos o que é que acham que é mais provável. Segunda probabilidade difícil para 2026. A Red Bull apanhar a McLaren ou a Alpine apanhar a Red Bull?
Acho que por muito que me
custe dizer... O que é mais provável?
Por muito que me custe dizer, acho que é a Alpine apanhar a Red Bull.
É a Red Bull apanhar a McLaren.
Claro, ainda por cima com os problemas que a McLaren tem tido em termos de fiabilidade.
A Alpine nunca vai apanhar a Red Bull.
Não estava a pensar na probabilidade de McLaren descer e eles conseguirem apanhar.
Eu não estou a dizer
que era
ultrapassar. É mais apanhar, ou seja, estar mais perto de um do que do outro.
Não, é a Red Bull da McLaren.
É a Red Bull da McLaren, sem dúvida alguma.
Em casa também digam-nos então também se confiam e se concordam. Próxima. Fernando. Sainz ir para a Audi ou Alonso ir para a Alpine? O que é mais provável?
Sainz ir para a Audi. É algo que já esteve em cima da mesa e que ele escolheu dizer que não. Ainda por cima com a ligação que o pai dele tem à marca. E Fernando Alonso, neste momento, sair da Aston Martin é para a reforma.
É para descansar.
Ou para outra categoria. Eu acho que Fernando Alonso está com algemas douradas na Aston Martin.
Ok. Bia?
Eu concordo aqui com o Fernando, que eu também acho que é o Sainz.
Sainz ir para a Audi. Ninguém acha que Alonso vai acabar na Alpine.
Não. Se o Alonso quer ganhar o campeonato, ele não vai para a Alpine.
Mas o Alonso não vai ganhar o campeonato.
Se ele quer ganhar o campeonato, também não fica na Aston Martin.
Isso não é bem assim.
Ok. Vamos para a nossa quarta questão, então. Diogo, o que é mais provável? A Cadillac acabar em último ou a Aston Martin marcar outro ponto?
O que é mais provável? A Aston Martin marcar outro ponto?
É?
Sim.
Não, é mais provável a Cadillac acabar em último, porque em último já estão...
Um bocadinho dos dois...
Aston Martin vai marcar pontos até ao final do ano, muitas mais vezes.
E a Cadillac, eu concordo com, porque eu não...
Muitas mais vezes?
Sim.
Eu acho que tem de haver um cenário...
Eu vi uma estatística no outro dia muito interessante, que foi os tempos de qualificação da Aston Martin em 2026 estão abaixo...
Dos da Fórmula 2 ou assim?
Do pior carro de Fórmula 2.
Yeah.
Tudo bem, mas o que interessa é a corrida ao domingo.
Vocês viram esse valor. Eu depois posso, para a próxima semana trago-vos aqui, que eu acho que foi uma estatística bastante interessante que eu não tinha sequer reparado.
Duro.
Espera pelos upgrades da Aston em Budapeste e as coisas começam a mudar.
Ok, última questão então. O que é mais provável, Bia? Horner comprar os 23% da Alpine ou André Stella ir para a Ferrari?
É uma boa pergunta.
Eu sei no que é que o Diogo está a pensar. O que poderia ser?
O que é mais provável? Bia.
Mais provável, não sei, sinceramente. Talvez. Será que a Horner volta para o paddock? Será?
Eu acho que sim.
Quero saber aqui a opinião dos meus colegas.
Fernando.
É difícil, porque eu gostava. Lá está, eu gostava de ver a Horner de volta ao paddock, mas eu sinto que a Horner e Briatore no mesmo sítio.
Havia de ser explosivo.
É o que a minha avó diz: é dois galos na mesma capoeira, não funciona.
Pois.
Mas eu adorava vê-lo. Mas de certa maneira, tendo em conta aquilo que tem sido a trajetória de André Stella na McLaren. Eu acredito que possa haver algo dentro dele que lhe faça querer voltar a casa, mas ele construiu algo demasiado bom na McLaren. Síndrome de Estocolmo. Não, ele construiu algo demasiado bom com o Zac Brown na Ferrari e Zac Brown
na McLaren.
E deu-lhe exatamente tudo o que André Stella se calhar queria e mais. Eu acho mais provável o Horner comprar os 23% da Alpine.
Eu acho mais provável o Stella.
Isto é wishful thinking.
O Horner não vai voltar à Fórmula 1 para estar na Alpine, vai estar na Fórmula 1 para guiar um frontrunner. E para isso acontecer, ou vai ser
mas
uma equipa nova.
Não pode, mas ele criou um frontrunner.
Não vejo a Alpine a ser frontrunner.
Mas Horner criou um frontrunner, também não vejo a Red Bull a ser um frontrunner na altura.
Especialmente a ser uma equipa cliente, não vejo a Alpine a virar frontrunner. Especialmente quando tu vês notícias agora dos supostos rumores que a McLaren também já está a pensar criar a sua própria unidade de potência. Por isso, a partir do momento em que isto está a acontecer e a Fórmula 1 está a começar a ir para essa dimensão, especialmente por causa dos custos, com os V8 isso vai voltar a diminuir, eu acho que Horner, se entrar, vai ser para um projeto. Por exemplo, não a Cadillac, mas se calhar um projeto muito mais ambicioso. A Cadillac também é um projeto ambicioso.
Eu acho que
vai ser algo assim. Agora, se vocês virem a imagem que eu vos mandei recentemente do Vassar nos últimos tempos, eu acho que o Stella é a opção mais provável de acontecer.
Eu nem vou tentar lembrar qual é que foi a imagem, porque tu mandas muitas imagens.
Eu
não
acho
vale
que
a pena
é
lembrar-te
é.
Disso, mas sabes que isto está tudo, isto tem um motivo que é com o Vassar, Hamilton está a liderar.
Não vamos falar sobre essas coisas agora aqui. Melhores tempos virão. Voltaremos ao... Como é que era, Diogo? Voltaremos ao topo.
Vamos voltar ao topo, sim.
Mas já estiveste no topo?
Já.
Pronto. Deixem também as vossas opções para estas... Para o que é que acham mais provável aí nos comentários. Deixem as vossas questões para a nossa próxima semana para respondermos. E assim concluímos mais um episódio do nosso Weekend Lock. A todos aqueles que nos têm acompanhado todas as semanas, o nosso profundo agradecimento. Já somos quase 10 mil dentro do YouTube. Portanto, desde o início do campeonato, eu diria que é também uns bons resultados.
São bons números.
Para aquilo que era a nossa expectativa. E a todos aqueles que nos começaram a seguir agora, não se esqueçam de deixar o vosso like, seguir e de ativar as notificações para garantir que não perdem nenhum dos nossos episódios. De resto, marcamos encontro para a próxima semana, sempre à mesma hora, ao mesmo dia, embora esta semana tenha sido com um dia de atraso, mas foi aqui por gestão de estúdio. E esperamos também, já com a nossa Leonor de volta ao nosso painel. FL, out!